Enquete da semana.
A pergunta foi feita. Tem crescido nos últimos anos, últimos dias, nos últimos tempos, o sentimento, a ideia de que Deus é amor, o que não deixa de ser verdade. Que independente do que um cristão pratique, ou seja, qual for o seu hábito pecaminoso, ele sempre será aceito por Deus. Qual é a sua opinião? A primeira opção que foi dada para os nossos irmãos é: não concordo, pois Deus também é justo. Deus também é justo. 50% responderam a primeira opção. 50%. A segunda opção: Deus é amor e não faz acepção de pessoas. 4%. A graça nos dá direito de errarmos e levantarmos sempre. É a terceira opção. E a quarta opção: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Esse é o resultado final. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender e olhar para muitas igrejas, os ensinos que estão sendo praticados em muitas igrejas ditas como evangélicas, que nos causam estranheza, porque é contra o Evangelho de Jesus, e chega até a nos envergonhar, porque está causando mais entretenimento e, como já dissemos aqui, acaba massageando as pessoas em vez de pregarem a palavra de Deus. Em vez de pregar a palavra de Deus, acaba massageando as pessoas. Bom, nós já temos falado ultimamente de uma igreja que, ao invés de pregar o evangelho, acaba tornando a mensagem adaptável ao público. É como as pessoas fazem tudo para agradar os outros. O comércio faz isso, os shoppings fazem isso, tudo para atrair as pessoas. Os produtos são feitos de forma que agrade as pessoas. Só que eu quero dizer que a igreja, ela não tem, quando eu falo igreja, pessoas, denominações, não podem mudar a mensagem, não podem mudar. Se mudarem o conteúdo, vão para o inferno. Quem faz isso e quem segue os ensinamentos errados. Ok? Então, tem igrejas hoje que, lamentavelmente, com esse evangelho falso, são inimigos. Passam a ser inimigos de Deus. Estão sendo inimigos, estão confrontando o próprio evangelho. E hoje já existem pessoas que fazem muitas coisas contrárias à palavra de Deus. Especialistas estão dizendo que pastores, líderes de igrejas que desejam ser bem-sucedidos, que quiserem fazer sucesso no seu ministério, precisam concentrar suas energias nessa direção. E qual a direção? Não pregar sobre as coisas que vai trazer tristeza, que vai confrontar, que vai ofender. Então, qual é o discurso hoje da igreja? Forneça aos não cristãos um ambiente inofensivo. Forneça um ambiente agradável. Conceda-lhes liberdade, tolerância. Seja sempre positivo, seja benevolente. Pregue um sermão, seja breve no sermão, seja criativo e recreativo, seja engraçado. Não pregue de forma longa, não, senão cansa. E acima de tudo, sejam engraçadinhos. É por isso que hoje igrejas virou teatro, virou show, espetáculo. E muitas até virou circo. Então tem igrejas denominacionais que estão seguindo essas regras. Estão experimentando o crescimento numérico. Virou casa de espetáculo. Igreja denominacional virou casa de espetáculo. Tomemos todo o cuidado. Vamos à nossa enquete. Qual é o discurso? Que Deus é amor. Se Deus é amor, então ele vai salvar todos. Essa é uma heresia antiga que tem se tornado, e as pessoas estão focalizando neste alvo que Deus é amor, em contrapartida não está pregando o evangelho todo, o evangelho todo. Ou seja, a plenitude, todo o conselho de Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele fala do amor. Você veja que interessante. O mesmo Paulo que escreve no capítulo 8, versículo 31 em diante, até o versículo 38, quem nos separará do amor de Cristo? Não é? Quem? A morte, a profundidade, a dor, a tristeza, né? A falta de alguma coisa? Quem nos separará do amor que há em Cristo Jesus? Mas na mesma carta existe outras orientações que compõem o todo de Deus. Romanos 11, 22. Julgai, pois, a bondade, o amor de Deus e a severidade de Deus. E as igrejas, para não perderem a sua clientela, perder o dízimo, oferta, as suas campanhas para estarem cheias, e acabam falando só uma parte, um atributo de Deus. Deus, ele é amor, a essência de Deus é amor. Agora, não pense que ele vai salvar aquele que não se arrependeu, aquele que não deixou o pecado. Não pense nisso. Arrependei-vos e mude de direção. Se não mudar de direção, vai para o inferno. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Quem não crê já está condenado, e condenado ao inferno. Então, esse sentimento que permeia agora em muitas igrejas contemporâneas, é informal. Você não pode falar de inferno. Não, ninguém pode ser ameaçado pelo inferno, não. Não, ninguém. Você não pode dizer que as pessoas são pecadores, não. O objetivo é: sintam-se bem. Diferente de Spurgeon, Jonathan Edward, que as pessoas caíam no chão com nojo do seu pecado. E hoje não. Não pode falar que as pessoas são pecadoras, que precisam se converter, que precisam aceitar Jesus, que precisam mudar de vida. É o que está acontecendo hoje, o que tem acontecido demais. Mensagem de salvação, mas não coloca a mensagem completa. Tem que ser uma mensagem que digam, mensagem light. Tem que ser light. Não, não, não. A ideia de salvação do fogo do inferno, não. Não. Deus veio abençoar, abrir porta, ele veio fazer tudo, não. A Bíblia diz que Jesus veio perdoar pecado. A Bíblia diz que Jesus veio salvar. A Bíblia diz que Jesus veio dar a vida eterna. E como Paulo disse, de forma muito soberana, porque Deus, o soberano, o inspirou, disse: olha, vocês da igreja de Corinto querem Jesus só para essa vida? Vocês são miseráveis. São miseráveis. Então a igreja, hoje muitas igrejas estão sendo movidas pelo marketing. E quando isso acontece, o marketing vai fazer aquilo, vai produzir um produto, vai produzir uma mensagem que agrade, que não ofenda, que atraia. Que atraia. Eu sinto muito que esta igreja sem paredes, que esta rádio será sempre dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando dirige, ele só vai falar em conformidade com a sua palavra que ele mesmo inspirou. Ok? Aqui, o público não é soberano. Aqui, quem é soberano é o meu Senhor. Então, essa história de que Deus vai salvar todo mundo no final é um ledo engano, é um engodo, é um sofisma de Satanás. Tome muito cuidado com isso. Fornicadores, mentirosos, ladrões, roubadores, beberrões, corruptos, corruptores. Cuidado. No final você vai ver a recompensa do ímpio. Então isto é uma mentira. Esta é uma mentira. Hoje existem pesquisas que são feitas. Pesquisas são feitas para quê? para agradar. Isso pesquisa na igreja. Igrejas fazem pesquisas, é um estudo aprofundado de marketing, vai de porta em porta quando vai montar uma igreja. Isso nos Estados Unidos, e aqui também está ocorrendo isso. Para quê? Pesquisa de consumidor vai dar forma à igreja. Então não é o que a pessoa precisa. Quanto mais pecado tem, não. Quero dar o que ela precisa. E a pessoa precisa de Jesus. Você tem que dar a Jesus. Tome cuidado com isso. Tem uma pesquisa realizada. Quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. É um dado estatístico. Pesquisa feita entre seminaristas, olha, seminaristas, óbvio, estamos falando aqui de seminários evangélicos. Pesquisa feita entre seminaristas aponta que aproximadamente 46%, ou seja, quase metade dos estudantes, dos seminaristas, eles sentem que pregar acerca do inferno aos incrédulos é de mau gosto.
É.
Quase 50% dos seminaristas, eles dizem que pregar sobre inferno é de mau gosto. É de mau gosto. Agora precisamos entender que se o pecador não ouvir sobre a ira divina, sobre a justiça de Deus, sobre o dia do Senhor, os pecadores não vão ouvir nada. E essas igrejas modernas, shows, teatro, circo, acabam sendo igrejas tão heréticas como aquelas que comprovadamente já anularam a graça de Deus pelos ensinos malignos e equivocados. Primeira opção, não concordo, pois Deus também é justo. É a resposta adequada. Não podemos concordar. Independente do hábito pecaminoso, ele sempre será aceito por Deus. Bom, aí vamos para a Bíblia agora. Como sempre, convergindo para a palavra de Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, está escrito na minha Bíblia assim: Deus é justo. Capítulo 1, versículo 6. Deus, ele é justo. Pelo menos na minha Bíblia está escrito assim. Não sei se está diferente da sua. Deus é justo. Eu falo isso não é para meter medo, não. Nós temos a graça, estamos salvos em Jesus. Fomos, estamos e seremos, se permanecermos. Versículo 6. Deus, ele é justo. 2 Tessalonicenses 1, 6. Ele dará em paga a tribulação aos que vos atribulam. É o versículo número 6. O que está dizendo aqui? Deus fará aquilo que é justo, porque é dele, é um atributo. Ele trará sofrimento, castigo para aqueles que fazem com que vocês sofram. Está lá em Apocalipse, fala sobre isso. Ele vai dar descanso a vocês e também a nós, Paulo, que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos. Versículo 8. No meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, quem não obedece ao evangelho do Senhor Jesus vai para o inferno, vai ser castigado. Versículo 9. Eles serão castigados no inferno, destruição eterna, e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Ah, mas é Paulo disse isso. Os irmãos de Tessalônica estavam sofrendo perseguição como Paulo estava sofrendo. Você está sofrendo perseguição? Há juízo. Eu não poderia deixar de dar esse recado. Segunda opção, Deus é amor e não faz exceção de pessoas. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Está escrito em Salmos que o Deus se ira todo dia, está com uma espada na mão para fazer justiça. Cuidado, cuidado, muito cuidado com essa historinha. Tem pessoas que estão preparando suas igrejas, como já falei, como casa de espetáculo para entreter. A palavra tem que ser sempre amigável, nunca pode ofender, nunca pode falar de pecado. Hoje a igreja está fazendo de tudo, tudo, tudo para os seus frequentadores se sentirem muito bem. No início era que tinha que ter temor, reverência. Agora não. Precisam se sentir bem. Precisam apenas se sentir bem. O que é que nós precisamos aprender com a Bíblia? Há juízo. E Deus nos livra da ira vindoura. Você vê o que Paulo escreveu, nós estamos estudando carta aos Gálatas. Paulo disse, olha, quem foi que impediu você de obedecer à verdade? Vocês estavam indo bem. Vocês voltaram à fábula, voltaram à escravidão, voltaram à mentira, ou seja, voltaram para o inferno. E se morrerem assim, se não se arrependerem, vão receber a ira do Cordeiro, a ira, o juízo, a justiça de Deus. A segunda opção foi 4% que respondeu. A terceira opção, a graça nos dá direito de errarmos e levantarmos sempre. Mentira. Isso é mentira. Porque Paulo diz, Paulo escreveu, então, já que a graça é grande, então eu posso pecar? Paulo, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Romanos 6:2. Se você já morreu para o pecado, como é que você vai viver nele? A graça me dá direito de errarmos e levar. Você vai vituperar a graça? Você vai subestimar a graça? Então você leia. Hebreus 10, 25 e 26, até o 31. Para ver se a graça te dá direito de pecar, levantar. Leia Provérbios 29, 1. Aquele que muitas vezes é repreendido. Vem um mal súbito, repentino, que não há mais chance para arrependimento. Graça é um favor que nós não merecemos e muitos negligenciam. Ai daqueles que negligenciam tamanha salvação. Tomemos cuidado com isso. Tomemos muito cuidado com isso. A graça não nos dá direito, pelo contrário, de errarmos. Filhinho, o bom é que não? Então é uma guerra para não pecar. Olha o que nós estamos estudando. Obra da carne e fruto do Espírito. Qual o fruto que eu estou dando? Você está dando da carne? Então, por que não tem o Espírito Santo de Deus? Se eu vivo dando os frutos da carne, as consequências da minha vida pecaminosa, como é que eu estou na graça? Da graça tendes caído. Então, isso aqui, tome cuidado com isso. Tome muito cuidado. Porque a Bíblia é recorrente em dizer que quando a pessoa liberta, o coração fica limpo, depois que ele dá lugar a Satanás, o Espírito Santo de Deus sai e entra mais espíritos malignos e toma conta da antiga morada e o último estado é muito pior do que o primeiro. Leia 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Cuidado com essa história. Que Deus sabe de todas as coisas, sabe, está na economia dele. E a última opção, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isso é óbvio. Então, se eu estou em Cristo, o que nós falamos hoje aqui, não deu tempo para terminar. Eu quero só aqui corroborar com o ensino. E se os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões? Se, olha, e se os que são de Cristo Jesus e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É, mas eu estou à graça, então eu posso pecar direto porque é a graça. Não, Paulo, não. Pode parar. Olha, observe de maneira, qual maneira que você anda. Capítulo 4, 5 da carta aos Efésios fala de maneira muito enfática sobre isso. Vede prudentemente como você anda, ou seja, como você vive. Não como insensatos, mas como sábios. É o que diz a minha Bíblia. Portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que você se comporte como é digno da vocação que recebe. De qual vocação? Graça, santificação. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, se eu disser que eu tenho Cristo, mas não ando como ele andou, eu não estou dando fruto de arrependimento, fruto do Espírito Santo, então, logo, eu não tenho conversão. Ponto. Abre parênteses. Não estamos dizendo que nós não pecamos. Existe diferença entre pecar, pensar e viver no. Em vez de cultivar a semente das virtudes do fruto do Espírito Santo, as pessoas estão cultivando a semente do inferno, semente da lascívia, semente da pornografia, semente da idolatria, semente do consumismo, semente da ostentação. O que é que nós estamos cultivando? Então, prezado irmão, eu louvo a Deus pelo resultado. 50%, Deus é justo. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A inferno é real. Primeira e quarta opções. Graças a Deus que 90% responderam a primeira e a quarta opções. Tomemos todo cuidado com essas igrejas amigáveis que fazem marketing, que não fala do inferno, que não pode falar de adultério, que não pode falar de isso, não pode falar aquilo biblicamente. Você imaginou se João Batista pregasse aqui? Apóstolo Paulo? Aí vem um outro, se apóstolo Paulo estivesse aqui, ia ser da nossa igreja. É muito remedinho. Volta logo, Jesus. Muito. E tem gente que acredita. Lá, o que deixa mais... Não é nem indignado. Aí entra tristeza. Entra uma tristeza muito grande. Tem pessoas que acreditam. Cuidado com a heresia que está solta aí. Heresia vem apostasia. A iniquidade, ou seja, abandono do evangelho, que é o único que é poder de Deus para salvar. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe.